vivemos não é uma ilha de Portugal, nem fruto das políticas internas. É uma inflação importada. Agora, a perda de poder de compra resulta de aumentarmos os impostos ou estamos a cortar os rendimentos? Não, aquilo tudo que temos feito ao longo deste ano é, com um esforço enorme dos contribuintes portugueses, com a capacidade da boa gestão orçamental que temos feito, podermos conseguir reduzir e controlar os aumentos dos preços, o mais possível, e em particular da energia, e por outro lado, compensar as famílias, sobretudo as menores rendimentos, daquilo que seria a perda do poder de compra. Se não fosse essa boa gestão orçamental, não teríamos apoiado em 120 euros as famílias mais carenciadas. Não estaríamos agora a apoiar todas as pessoas que têm um rendimento bruto até 2.700 euros. Não teríamos feito o pagamento antecipado daquilo que designaram do aumento das pensões do próximo ano, já em outubro, para que as pessoas possam ter neste momento o rendimento, quando mais precisam do rendimento, para fazer face ao aumento dos preços. Falam muito dos cortes das pensões, mas o Sr. Deputado José Soeiro enunciou, aliás, aqui a fórmula mais feliz que eu já ouvi para descrever a situação. Aumentaram metade do aumento do próximo ano para outubro. Ó, Sr. Deputado, eu não diria melhor. Depois diz que cortaram do próximo ano aquilo que antecipámos para outubro. Sim, antecipámos mesmo. Porque é agora que as pessoas precisam de dinheiro, é agora que as pessoas precisam de fazer face ao aumento do custo de vida. Sim, Sra. Deputada Paula Santos. Nós temos atenção e focados no combate à pobreza infantil e às necessidades efetivas. Sr. Deputado, mantenhamos a compostura. Aldrabice é um insulto e creio que a má consciência do Bloco de Esquerda pela traição ao eleitorado da esquerda portuguesa que cometeu em 2020 não deve levar a passarmos a dialogar na base do insulto. Deixemos essa linguagem fora do campo da esquerda e como monopólio da extrema-direita neste Parlamento. Senhora deputada Paula Santos, crianças, sim, este orçamento tem três medidas fundamentais para responder às necessidades das famílias com crianças. Em primeiro lugar, o aumento do abono de família no mínimo de 50 euros por mês para todas as crianças que beneficiam de abono de família. Em segundo lugar, um aumento de 750 para 900 euros a dedução fiscal para o segundo filho. E em terceiro lugar, aumentar de 70 para 100 euros por mês a prestação para o combate à pobreza infantil através da garantia infantil. São três medidas concretas de melhoria do rendimento das famílias com filhos. Creio que todos temos consciência que o maior desafio que a nossa sociedade tem é corresponder àquilo que são as expectativas dos jovens de hoje. É por isso que os dois acordos plurianuais que foram assinados são da maior importância. Porque em tempos de incerteza é fundamental dar previsibilidade a quem trabalha, previsibilidade também às empresas. E é por isso que o acordo de médio prazo em sede de concertação social garante a todos os trabalhadores uma melhoria de 20% do seu rendimento ao longo dos próximos 4 anos. Que garante o mesmo aos trabalhadores da função pública. Que garante às empresas que vamos adotar as políticas necessárias para que a produtividade possa aumentar para o objetivo de 2% de crescimento anual da produtividade. E que possam ter uma redução efetiva do IRC correspondente ao que seria uma redução transversal de 2 pontos percentuais na taxa de IRC, se investirem no interior, se investirem na inovação, se fizerem os aumentos salariais em linha com o acordado ou acima do acordado. Sim, é nestas políticas que nós acreditamos e quero aqui louvar a coragem dos parceiros sociais que, perante a vozearia geral, se concentraram naquilo que é fundamental, dialogar e procurar acordo. Mas para as novas gerações, temos efetivamente resposta. Olhe, temos para a Ana. A Ana faz parte de uma geração que, tendo crescido com António Guterres como Primeiro-Ministro, já beneficiou da universalização do ensino pré-escolar. beneficiou de um governo que apostou a longo prazo na ciência como uma política central, e se hoje estamos a ter a capacidade de atrair o investimento direto estrangeiro que estamos capazes de atrair hoje, é porque há 25 anos atrás houve quem definisse a política de ciência como uma política estratégica para o futuro do país. Não teríamos hoje o número de licenciados que temos, o número de mestres que temos, o número de doutores que temos, se há 25 anos atrás não tivesse havido essa aposta. Mas a Ana faz parte também da geração que beneficiou da extensão da obrigatoriedade do ensino até ao 12º ano. Provavelmente a Ana já foi das primeiras alunas a ter o ensino do inglês no primeiro ciclo. E a Ana beneficiou ainda de poder ter crescido numa cidade que não era uma cidade a cair aos bocados, mas foi uma cidade que se reconstruiu, que se reabilitou, que se tornou cosmopolita e que não explicou... E que não esperou pelo Web Summit para apostar no empreendedorismo, mas foi por ter apostado no empreendedorismo que hoje pode receber o Web Summit, como vai receber na próxima semana. E até lhe digo, Sr. Deputado, se a Ana vive nos Olivais, até já beneficiou das piscinas dos Olivais recuperadas, reabilitadas e não encerradas, como estiveram encerradas enquanto a direita governou o município de Lisboa. E o que podemos dizer agora à Ana quando ela acaba o seu curso? O que podemos dizer à Ana que acabou o seu curso é que, graças ao Orçamento de Estado para 2023, nos primeiros 5 anos de atividade, vai ter uma forte isenção de tributação em IRS. Em IRS vai ter uma forte redução da tributação do IRS durante os primeiros 5 anos. Se a Ana tiver, por exemplo, um salário médio, a Ana beneficiará logo no primeiro ano de uma poupança de 1.586 euros no seu IRS. E em 5 anos beneficiará de uma poupança de 5.390 euros de IRS ao longo dos 5 anos. Mas também a Ana pode e dirá, mas é difícil a Ana ter este vencimento. É verdade, mas neste Orçamento de Estado nós temos um programa de contratação aos jovens acima de 1.320 euros e fixamos a posição de entrada técnico superior na administração pública em 1.320 euros, precisamente para que, se a Ana entrar na administração pública, será esse o vencimento, e mais, fazendo esta subida do salário mínimo de técnico superior na administração pública, nós estamos a pressionar o setor privado a ter de ir a jogo se não quiser perder para a administração pública o melhor talento que é formado. Mas a Ana, se quiser procurar habitação, vai ter no próximo orçamento um reforço de 30% no programa Porta 65 para beneficiar do apoio ao arrendamento. Mas mais, há sobretudo um grande conselho que eu tenho a dar à Ana. É que a Ana nunca vote no PSD. Porque se votar no PSD, arrisca-se a ter um Primeiro-Ministro que a convide a emigrar. Se não votar no PSD, vai continuar a ter um Primeiro-Ministro que vai continuar a lutar para que ela não precise de emigrar para realizar todo o seu potencial, todos os seus sonhos, na nossa pátria, que é Portugal.
Muito obrigado. Passamos agora à fase das intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Para fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Bem, depois ao Tiago. Okay.
Sim. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, o Partido Socialista arrancou com uma campanha estes últimos dias, temos visto os cartazes por aí, aliás percebeu-se por esta intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, não respondeu a uma única pergunta, está em modo de propaganda. Aquilo que o cartaz do Sr. Primeiro-Ministro diz é que juntos seguimos e cumprimos. Temos de reconhecer uma coisa. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa prometeu que iria mudar o Ministro da Saúde, mas que não iria mudar as políticas de saúde. Realmente nada mudou. Prometeu e cumpriu. O Primeiro-Ministro disse que uma substituição de um membro do Governo era uma mudança de personalidade ou de estilo. Realmente só mudou a estética governamental. Prometeu e cumpriu. No fundo, o Primeiro-Ministro o que disse é que vai continuar tudo na mesma. E o Orçamento de Estado é a prova disso mesmo. Por pior que esteja o Serviço Nacional de Saúde, com o PS é para continuar assim. Mas vamos às promessas que o Primeiro-Ministro e o Governo fez e fizeram e que não cumpriram. Começando exatamente pelos médicos de família, em que todos os portugueses teriam um médico de família atribuído em 2017. Hoje há mais de 1,2 milhões de portugueses que não têm médico de família atribuído. E olhamos para este Orçamento de Estado e retiraram até os incentivos financeiros que no orçamento anterior tinham colocado para tentar reter os médicos e para atrair mais médicos de família. Ficam por cumprir todas as promessas de carreiras dignas, de salários dignos para os médicos, para os enfermeiros, para os farmacêuticos, para os técnicos de saúde. Aliás, o novo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, dizia que a primeira prioridade, assim que assumisse funções, era iniciar o processo negocial sobre as carreiras. Até hoje, nenhuma reunião negocial houve. E este Orçamento de Estado não oferece uma única pista. Não oferece uma única pista sobre como é que irão reter os profissionais, como é que irão atrair profissionais de saúde. É um enorme vazio. Aliás, percebe-se hoje porque é que o Governo decidiu enterrar 3,2 mil milhões de euros dos impostos dos portugueses na TAP. É para que haja aviões, para que os médicos possam continuar a emigrar, que é exatamente isso que está a acontecer hoje. Mas poderíamos presumir que não querem investir nos profissionais de saúde porque estão a pagar as dívidas. Aliás, o Primeiro-Ministro disse aqui várias vezes, somos agora o partido das contas certas. O que é que nos diz o portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde? Em agosto de 2022, a dívida total do SNS era de quase 2,2 mil milhões de euros. Quase 1,3 mil milhões de euros de dívida vencida, ou seja, dívida cujo prazo de pagamento já expirou. 7 anos depois, quando comparamos com os dados de 2015, o Governo apresenta em 2022 um aumento brutal da dívida no SNS. Face a 2015, o aumento de mais de 20% dos pagamentos em atraso, o aumento de mais de 50% da dívida vencida, o aumento de 52,7% da dívida total. Isto não são contas certas, Sr. Primeiro-Ministro, isto são contas de um Governo mau pagador. Mas podíamos dizer que não, o Governo não quer investir nos profissionais de saúde, nem quer pagar as dívidas, porque vai melhorar as respostas do Serviço Nacional de Saúde. Mas infelizmente também não. Persistem as listas de espera, em alguns casos, superiores a um ano para uma consulta de especialidade. O número de cirurgias hospitalares estão longe de recuperar as mais de 125 mil cirurgias interrompidas entre 2019 e 2021. Continuamos com mais de 1 milhão de doentes internados nos hospitais, já com alta médica, porque os serviços da segurança social não conseguem encontrar soluções, onde o empobrecimento é cada vez uma realidade mais presente. A mortalidade excessiva continua a apresentar valores elevados, com particular enfoque para agora para as doenças oncológicas. E falando nestes doentes com cancro, é simplesmente vergonhoso que muitos têm de continuar a esperar meses, se não mesmo anos, para terem acesso a uma junta médica. E sem junta médica não conseguem ter acesso a um atestado multiusos. E sem um atestado multiusos não conseguem ter acesso aos direitos sociais a que têm direito por lei, aos benefícios sociais a que têm direito por lei. Já perdemos a conta, o número de vezes já trouxemos este tema a debate, não queremos mais promessas. Sr. Ministro da Saúde, ao invés de utilizar os doentes oncológicos como arma de arremesso político, resolva